O nosso entrevistado do CBN Rural desta tarde de segunda-feira é o Dr. Henrique Jambisky, o nosso convidado quase que quinzenal, para esclarecer dúvidas sobre dívidas rurais. Dr. Henrique é advogado especialista em crédito rural. Boa tarde, Dr. Henrique, obrigado por atender nosso convite.
Boa tarde, Sérgio Mendes.
Doutor, produtores têm procurado o banco, isso é uma a que a gente tem ouvido aí quando saímos para fazer reportagens ou em alguns lugares onde há concentração de produtores, e eles para fazer a renegociação de suas dívidas, né, de PESA e securitização. E muitos deles já têm uma dívida renegociada com o banco. Então, o banco tem aceito, em várias oportunidades o banco aceita, mas ele tem aplicado um juro maior, que é a condição, segundo o banco, para aceitar essa nova renegociação. O que o produtor deve fazer, doutor?
Olha, Sérgio, na hora de fazer a renegociação, o produtor deve estar atento que a Lei de Crédito Rural proíbe o aumento de encargos. Então, isso funciona da seguinte forma: o produtor já está coagido pela situação, já está com o nome no Serasa, já está sendo protestado, não consegue tirar sequer uma certidão negativa porque está sendo executado por essa conta de securitização de PES, ou até mesmo de contrato de investimento, de contrato de custeio, de CPR, busca e apreensão, enfim. Aí o produtor vai procurar a instituição financeira para fazer a renegociação da sua dívida. O banco topa, tirando todas essas restrições, mas substitui a dívida dele de encargos mais baratos, juros de crédito rural que são mais restritos, por juros maiores. Isso acontece normalmente de duas formas, Sérgio. Ou no caso de securitização, em que a parcela dos juros era de 3% ao ano, o banco transforma essa dívida numa dívida de natureza bancária, uma cédula de crédito bancário, um crédito direto ao consumidor, um hot money, um antigo papagaio, enfim, faz uma operação nova para pagar a outra. E nessa operação nova, coloca juros de 20% ao ano, juros de 18% ao ano, mais correção monetária. A segunda forma é fazer isso não na securitização e no PESA, na parcela que está vencendo, mas pegar a dívida rural, transformar ela numa renegociação, como se estivesse sendo matada a dívida rural e aberto um novo contrato comercial, e tentar tirar a natureza jurídica de crédito rural dela. Os dois casos são ilegais. Por quê? Porque se a dívida nasce rural, ela tem que permanecer rural até o final. Por mais que você faça outro contrato com outro nome, ele não deixa de beber da fonte da legislação de crédito rural. E a legislação de crédito rural deixa bem claro que na hora de fazer a renegociação, ela tem que ser, no mínimo, pelos mesmos encargos anteriores. Ou seja, se o banco na renegociação não reduzir os juros, aumentá-los também não pode.
Mas aí o produtor está no limite, ele não tem como manter o que ele já tinha de compromisso e ele não consegue com o banco através desse juro. O que ele faz? Ele aceita ou não?
A primeira coisa a fazer é guardar cópia de tudo, porque pode ser que hoje você tenha condição de fazer ou necessidade imperativa de aceitar esse tipo de acordo que é danoso, que aumenta. Olha, Sérgio, vamos fazer um exercício bastante simples de raciocínio aqui nós dois. Em 2008, durante o anúncio do Plano Safra 2008-2009, o governo federal reduziu a taxa de juros no crédito rural no Brasil de 8,75% para 6,75% ao ano. O que o governo federal disse para toda a população brasileira nesse evento? Que o governo sabe que produtor rural no Brasil não gera receita para pagar 8,75% ao ano, tem que pagar 6,75% ao ano. Então o governo, quando baixa os juros, ele declara: nós do governo sabemos que o produtor rural não gera receita para pagar juros de 8,75, precisa ser 2 pontos a menos. Ora, se o governo sabe que a gente não gera receita para pagar juros de 8,75, então a hora que a gente vai ao banco, o banco nos empurra numa dívida que era de 8,75, de 6,75, juros de 18% ao ano, de 20% ao ano, como é que a gente vai pagar, Sérgio? Não tem condição. Não tem condição. Então, o que o produtor deve fazer? O produtor deve se documentar de toda essa situação. Deve guardar as cópias do contrato originário, a cópia do extrato originário, tirar a cópia do contrato novo que assinar, porque se ele estiver sendo pressionado pela circunstância em que ele tem que aceitar o contrato novo, senão o nome dele no Serasa, senão o nome dele no protesto, vai fazer tão pior a ele do que aceitar, que ele não vai ter outra forma de escapar, então é melhor ele aceitar aceitar dessa forma, assinar e guardar essas documentações, guardar esses contratos, guardar esses extratos, porque se ele precisar no futuro pedir a revisão da dívida na justiça ou pedir a prorrogação da dívida na justiça, ele consegue provar que apesar de não ser mais um título rural, ela nasce rural, e ele consegue provar que apesar de ter agora juros mais altos, na origem o juro era menor e esse juro menor deve prevalecer.
Uma outra questão que também a gente já até conversou no programa do RIC Rural na TV Record, no RIC no Paraná, eu queria voltar a falar nesse assunto, porque uma produtora até nos escreveu, passando e-mail, para repassar a pergunta ao senhor, dizendo que ela paga todo ano as parcelas da dívida, todo ano paga o financiamento, e a hora que vai fazer a conta final, a dívida só aumenta e é cada vez mais fica longe o término desse compromisso. E aí, doutor?
Visivelmente tem alguma coisa errada, Sérgio. Olha, o produtor que estiver nos ouvindo tem que lembrar o seguinte: embora o Brasil seja o país dos juros reais mais altos do mundo, o crédito rural tem juros mais baratos de mercado. Não existe nenhuma outra operação bancária e financeira com juros tão restritos quanto os juros de crédito rural. Se forem operações, por exemplo, do Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, o PRONAF, os juros chegam a 1,75% ao ano, Sérgio. Se forem operações de custeio, os juros são de 6,75% ao ano. Ou seja, não tem como uma dívida que você parcela para pagar em anos num programa de renegociação do governo, não tem como você fazer os pagamentos anuais e a dívida ainda aumentar. Essa dívida precisa terminar. Os juros são baixos, são juros controlados pelo governo. O método de contabilização, a forma de capitalização, é tudo especial. O crédito rural é o juro mais barato do sistema financeiro do Brasil. Então, se a produtora está vendo que ela paga a conta e essa conta não acaba, essa conta não diminui, a dívida só aumenta, tem que saber que tem alguma coisa seriamente errada. Protocola uma carta no banco pedindo uma cópia da cédula originária, uma cópia dos aditivos que fizeram essa prorrogação.
Mas, doutor, ela, quando ela assinou esse contrato de contrair essa dívida, esse financiamento, ela sabia do juro.
Sérgio, o fato de você saber do juro não significa que o juro seja legal. O fato do juro estar escrito no seu contrato não significa que porque está no seu contrato é legal. Se a gente fizer um contrato, por exemplo, Sérgio, em que você vai comprar o meu braço direito e que se eu não entregar meu braço direito até amanhã você pode cortá-lo com um facão e levar para sua casa, o objeto desse contrato, o objetivo desse contrato é ilícito. O que, que significa isso? Significa que o que nós escrevemos no contrato vai contra a lei. E se ele vai contra a lei, você não tem o direito de exigir. Então, da mesma maneira que nós não podemos fazer um contrato no qual você adquire meu braço direito, também o banco não pode fazer um contrato no qual ele coloca a taxa de juro que é ilegal, proibido pela legislação de crédito rural. Porque o banco só vai conseguir fazer uma prorrogação no qual o produtor paga todo ano, paga e a conta não diminui se o juro for excessivo. E o juro excessivo no crédito rural é proibido por lei federal, lei chamada de ordem pública, aquela lei que não se afasta. Então, o que acontece, Sérgio? Por mais que o produtor saiba qual é a taxa de juros que o banco colocou lá no contrato, se essa taxa de juros não estiver de acordo com o que a lei fala que é o permitido para o crédito rural, vale tanto esse contrato quanto eu vender meu braço. Não vale nada.
Tá bom, então. Tem uma outra pergunta aqui, mas fica para a próxima, que é que quando o governo estipula preço mínimo e não cumpre o que ele mesmo determinou, se o produtor tem que aceitar sem reclamar, ou pode fazer uma reclamação judicial? Você acha que pode ou não?
De forma bem rápida, Sérgio, o governo, quando estipula o preço mínimo, ele cria para si uma responsabilidade, sim. O produtor tem o direito de exigir do governo, que o governo tem os mecanismos, EGF, AGF, CONAB, ele pode exigir do governo que o preço mínimo seja pago para ele.
Mas isso é um assunto para uma próxima entrevista.
Aí eu explico,
tá
melhor.
Tá ok, um abraço, boa tarde, doutor, obrigado. Viu?
Grande abraço, boa semana.